Eurico Viana, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. E estou aqui hoje para fazer a curadoria semanal. E hoje eu estou abordando um assunto que foi trazido por mim por algumas pessoas, né? Depois que eu comecei a fazer a curadoria semanal, várias pessoas começaram a me mandar notícias e, enfim, pedem que eu comente algumas coisas. E talvez por eu ser uma das pessoas que tem tido a ousadia de abordar temas mais contundentes, algumas pessoas pediram que eu fizesse o comentário do filme Seaspiracy, que está sendo transmitido pela Netflix. Então a gente segue aqui hoje com essa curadoria, com os comentários a respeito desse filme. Eu vou ler, como de costume, o que eu preparei, e no final eu faço alguns comentários e peço a vocês que deixem as perguntas e os comentários de vocês para no final eu poder responder e interagir com vocês, tá bom? Vamos lá. Então, a ideia hoje não é opor o veganismo. Como eu já disse em vários artigos e vídeos, o veganismo é um direito inalienável. O erro é quando a gente tenta levar o veganismo a um dever ambiental de todos, tá? Então, em um exercício de pensamento crítico, sistêmico e ecológico, não existe solução simplista para problemas complexos. Nesse sentido, eu argumento que o veganismo não é uma panaceia, e que os problemas ambientais e os vários artigos que compartilho abaixo deixam claro que frequentemente a agenda de conversão do movimento vegano distorce e esconde dados, testemunhos e informações para que eles sirvam à sua agenda. Vamos lá. O filme começa já com uma dissimulação ou uma mentira, né? A sinopse do filme traz assim, que o cineasta, apaixonado pela vida nos oceanos, um cineasta resolve documentar os danos causados pelo ser humano e as espécies marinhas e acaba descobrindo uma rede de corrupção global. Eu vou abordar os assuntos do filme depois, tá, gente? O cineasta, Ali Tabrizi, que é diretor e apresentador do filme, pode até ser apaixonado pela vida nos oceanos, mas o filme já foi concebido desde seu roteiro para ser uma propaganda da agenda de conversão do movimento vegano, e inclusive uma busca rápida na internet revela que o filme já foi idealizado para ser uma continuação do Cowspiracy. E é também um filme produzido pelo mesmo produtor do Cowspiracy, que é o Kip Anderson. Eu deixo as minhas considerações no final e passo agora a citar então dois especialistas na área, pessoas muito renomadas, bastante reconhecidas no métier acadêmico, inclusive da biologia marinha e da indústria da pesca, para a gente poder acompanhar essas críticas pelo viés científico, tá? E não pelo viés da minha opinião. Então, eu começo pelo professor Daniel Pauly, da Universidade da British Columbia. E o Daniel é doutor em biologia marinha, foi nomeado um dos cientistas da American 50, né, os 50 cientistas mais renomados, uma revista, né? E ele foi reconhecido como um dos cientistas notáveis na liderança em ciência e tecnologia em 2020. Pauly é o único cientista da lista de uma universidade canadense a sair na lista americana, né? Pauly tem estudado o declínio de pescas nos mares por mais de 25 anos. Entre suas principais realizações estão dois projetos pesqueiros, os dois projetos pesqueiros mais importantes do mundo. O FishBase, que é um banco de dados global, com informações sobre as mais de 27 mil espécies de peixe. E também a Ecopata, que é um programa de modelagem de ecossistema que prevê como as populações de peixes podem responder a várias pressões. Entre muitas homenagens, o Pauly foi eleito também um membro da Sociedade Real, a Sociedade Nobre, talvez, do Canadá em 2003. Segundo ele, o Seaspiracy, a inspiração marítima, faz mais mal do que bem. Ele, abre aspas, ele pega a questão muito séria do impacto devastador da pesca industrial sobre a vida no oceano e a prejudica com uma avalanche de falsidades. Também prega técnicas de entrevistas questionáveis, usa clichês anti-asiáticos e culpa a comunidade de conservação do oceano, ou seja, as próprias ONGs que tentam co consertar as coisas, ao invés das corporações industriais que realmente causam o problema. Mais importante, continua a citação, ele distorce a narrativa sobre a destruição do oceano para apoiar a ideia de que nós, os assinantes da Netflix em todo o mundo, podemos salvar a biodiversidade do oceano ao nos tornarmos veganos. Ao fazer isso, ele continua, Seaspiracy mina seu tremendo valor potencial, que é de persuadir as pessoas a trabalharem juntas para pressionar por mudanças nas políticas e regras que irão controlar uma indústria que frequentemente infringe a lei impunemente. Ainda segundo Pauly, o Conspiracy tem problemas com os fatos. Abre aspas. Um exemplo, Pauly afirma, é a afirmação de que os oceanos estarão vazios em 2048 se continuarmos a pescar como fazemos agora. Essa afirmação tem uma interpretação errônea de um artigo científico já desatualizado. Seus autores sugeriram que, em 2048, todas as populações de peixes exploradas no mundo estariam tão esgotadas pela pesca que produziriam menos de 10% de suas capturas historicamente mais altas. Existem milhares dessas populações de peixes em todo o mundo que podem ser consideradas como tendo colapsado, mas elas não desapareceram e podem se recuperar. Na verdade, é disso que se trata a gestão atual da pesca em países como os Estados Unidos, que enfrenta a reconstrução de seus estoques. O irônico, fecha aspas, né? O irônico é que o Boris Worm, que é que é doutor, biólogo marinho e autor do artigo mais citado no filme, agradeceu publicamente as críticas feitas ao filme pelo colega Daniel Pauly, que eu acabei de citar, né? Sobre as estratégias e desonestidades do filme, Pauly conclui que, abre aspas, quando você opta por uma política absurda, um comentário meu aqui, né? No caso, o veganismo como a única opção, continua aspas, você deve derrubar as alternativas, por mais sensatas que sejam. E assim o Conspiracy se ataca várias das ONGs da conservação dos oceanos, incluindo a coalizão da poluição plástica e a Oceana, que são ONGs muito fortes na proteção da vida marinha, né? E por fim, o Pauly recomenda, se o Conspiracy o alertou sobre os problemas que os oceanos enfrentam, entre em ação e junte-se a uma ONG que está lutando por mudanças. Quanto ao filme, quanto a este filme, um título melhor seria Maria Antonieta Vai ao Mar. Para quem não conhece, Maria Antonieta era chamada de a louca. Bom, segue o link no artigo para quem quiser seguir o artigo do Dr. Pauly em inglês, tá? No Brasil, nós também temos especialistas gabaritados que alertam para o desserviço ecológico prestado pelo filme. A Cíntia Miyagi é bióloga, mestre e doutora em oceanografia pelo Instituto Oceanográfico da USP. Atualmente, a Cíntia trabalha no fortalecimento da cultura de consumo responsável de pescado no Brasil, através da atuação como consultora na empresa que fundou em 2018, a Peixe. Cíntia também escreve um blog chamado Bate-Papo com Netuno, sua comunicação com o mar e a ciência. Nela, escreveu o artigo Conspiracy, A Armadilha das Meias-Verdades. Deixo o link aqui também para vocês no artigo escrito, tá? Assim te explica que, abre aspas, embora os problemas apresentados pelo documentário sejam exatamente aqueles que me incomodam todos os dias, como a depressão dos estoques e a sobrepesca, a pesca ilegal, o impacto sobre espécies ameaçadas, as redes fantasma, o descarte de desperdícios, a arquitetura mal manejada, a violação dos direitos humanos, entre tantos outros, Conspiracy incentiva o público a acreditar que ele tem o poder de mudar esses cenários de horror através de uma solução simplista: parar de comer peixe. E o argumento mais explorado é o de que não há uma forma confiável de definir uma pesca como sustentável. Cíntia lamenta que as críticas científicas e embasadas feitas ao filme jamais, abre aspas, jamais alcançarão nenhuma pequena fração daquelas que assistiram ao documentário, mas encontrarão eco e repercussão nos meios envolvidos com a pesquisa e a cadeia da pesca. Ela explica em seguida que, como o filme leva tantos influenciadores e ativistas a espalhar as informações falsas e elogiar o filme. Abre aspas. Conspiracy usa uma estratégia muito bem pensada e arquitetada, de empoderar o espectador, aquele específico do perfil do assinante da Netflix, a dar a ele a sensação de que, ao final do filme, uma atitude decorrente de uma decisão sua, consciente e legítima, vai contribuir para alterar as situações que o fizeram se sentir tão mal durante o documentário. Então, ao final, você tem que estar comovido, desculpa, ao final você tem que estar convencido de que não comer pescado é a solução, porque é a única que está ao seu alcance individualmente. Ela ressalta o individualmente, né? Bom, como não existem soluções individuais para problemas sociais, tampouco soluções simplistas para problemas complexos, a Cintia alerta, abre aspas, não estamos em condições de aprofundar as diferenças e aumentar as distâncias. Nossa ação conjunta é necessária e urgente. O planeta, o oceano, a humanidade precisam de ações que os preservem. Ajude-nos a melhorar a comunicação entre as pessoas, no seu círculo social, na sua rede de contatos, na sua área de influência, orientando e disseminando informações de fontes seguras e confiáveis, nutrindo, treinando e até desafiando o senso crítico dessas pessoas. E ao fim ela pede que a gente apoie e compartilhe o trabalho dela no Bate-Papo com o Netuno, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Bom, eu vou fazer alguns comentários aqui pessoais. Eu agradeço as pessoas que mandaram os links para mim, para eu poder fazer os comentários. Entre elas, uma amiga e também doutora em Biologia Marinha, a Carolina Codornes, que compartilhou o artigo da Cíntia, e o perfil do movimento do onivorismo ético, que tem feito um esforço muito grande em esclarecer desinformações espalhadas pela agenda de conversão vegana. Ao final do filme, temos mais um desserviço ecológico na forma da propaganda das carnes falsas à base de planta, né? Então, o filme termina com uma propaganda mostrando, em cenas bem rápidas, que hoje as pessoas têm opção no supermercado de comprar carnes falsas à base de plantas, né? Todos esses produtos da carne à base de planta, né? A carne falsa à base de planta, dependem do agronegócio. E aí a gente cai naquela velha armadilha. Hoje a gente tem os grandes bilionários do mundo comprando grandes tratos de terra e investindo na indústria vegana. O filme, por exemplo, A Dieta dos Gladiadores, que saiu também no Netflix, o diretor, que é o James Cameron, tem 140 milhões investidos na indústria de carnes falsas à base de plantas, né? Falta muita alfabetização ecológica para as pessoas entenderem que se você quer substituir, ou se você quer fazer se você quer ter um estilo de vida, se você tem uma ideologia e você quer apoiar o veganismo e você quer ter uma dieta vegana, é um direito seu e é inalienável. Mas que isso seja feito da mesma forma que a gente, que é onívoro, tem que suprir também a nossa dieta, de maneira agroecológica, de maneira regenerativa. E eu venho conversando com as pessoas e sobre a importância da gente definir o regenerativo, né? O regenerativo é aquela ação, aquele projeto, é aquela produção que, ao se materializar, ela regenera as dimensões socioculturais, as dimensões ambientais e as dimensões econômicas biorregionais, né? Não tem como a gente ter, por exemplo, grão orgânico plantado em milhões de hectares, em milhares de hectares no Cerrado, e dizer que isso aí é regenerativo, né? Cadê o plano de saúde, o plano de carreira dos funcionários, quantas pessoas você está trazendo de volta para o campo, né? Então, a gente precisa muito contextualizar essas coisas. E a indústria das carnes à base de planta é uma das que mais cresce no mercado e é uma transição das mais fáceis. A gente precisa parar de tentar aplicar a nossa culpa, né? Fazendo opções pelo orgânico nas prateleiras do supermercado, né? Como os dois autores colocaram, e aí eu reforço que isso também, também é a minha opinião, né? É uma opção muito errônea, muito ecologicamente analfabeta e muito egoísta das pessoas quererem resolver problemas sociais sistêmicos com opções individuais, como no caso, simplesmente, eu vou escolher o que eu coloco no meu prato. É óbvio que a gente tem que escolher o que a gente coloca no prato, mas isso passa pela soberania alimentar. Cada um que coloque no seu prato o que quer colocar, desde que a gente faça escolhas pela compra direta dos produtores, pela produção agroecológica, pela produção regenerativa de todos os alimentos. Então, em outro vídeo, em outros artigos, eu já comentei sobre isso também. Eu gosto muito da noção de soberania alimentar, como ela é compartilhada pelo movimento, pela Via Campesina, que define a soberania alimentar como direito ao alimento limpo, livre de veneno, né? Ao acesso aos meios de produção, caso as pessoas queiram, né? E ao alimento culturalmente apropriado. Dentro da soberania alimentar, o veganismo passa a ser um direito que é aplacado como o direito de todos os outros. Agora, quando a gente coloca, como um filme desse coloca, por exemplo, a agenda de conversão em primeiro plano e apresenta uma série de argumentos falsos, distorcidos, para convencer, né? Aí é desonestidade, né? Eu acho que... E aí algumas pessoas têm falado que eu tenho atacado o movimento vegano. Eu não estou atacando ninguém, eu estou simplesmente conversando e argumentando e levantando uma lógica, que é o seguinte: nós precisamos convencer, nos unir, né, e convencer as pessoas ao consumo agroecológico regenerativo, mas de todo o alimento. Não é do alimento que uma agenda quer, é da soberania alimentar. Tem que ser de todo o alimento, né? E é possível. Aí as pessoas falam assim, mas essa carne não existe. Não existe carne agroecológica. Ela existe. Se você tiver contato com o campo, você consegue comprar dessa carne. E se você tiver o mesmo empenho de procurar na internet o acesso a ela que você tem para comprar outros produtos de consumo, você vai encontrar lugares onde você consegue encontrar carne agroecológica, ovo caipira, né? no caso das pessoas que estão no mar, e é uma argumentação que faz tanto a Cíntia, a doutora Cíntia, quanto o doutor Pauli, os dois que eu citei no artigo, é que esse problema, ele é um problema multifacetado e complexo. Acho que eles chegam a comentar em torno de 80%, 85% das pessoas no mundo não têm acesso ao alimento apropriado. E que para essas pessoas, esse reforço de uma dieta vegana coloca essas pessoas em risco alimentar. Então, a gente tem que ter uma consciência de que a classe média e as elites mais abastadas que têm acesso a esse tipo de informação, acesso a esse tipo de dieta, elas passam, se chama de movimento, chama do que quiser, elas passam a influenciar outras classes e outras pessoas com muito menos condição de escolha. Então, nesse sentido, o que a gente tem que estar botando para frente é uma agenda pela soberania alimentar, porque ela defende a reforma agrária, ela defende o alimento sem veneno, ela defende o alimento para todo mundo, ela defende que cada um escolhe o que quer botar no prato e aplaca o direito de todos. Enquanto que a escolha de comer menos carne, por exemplo, ou de não comer carne, quando essa informação se espalha, né, ela é nociva para em torno de 80% das pessoas do planeta. Né? Enfim, a gente precisa ter uma noção de que hoje, né, é uma opção, as pessoas que podem fazer essa opção são pessoas privilegiadas. E elas têm esse direito, e é um direito inalienável. Mas isso não pode ser transformado num dever ambiental de todos. Isso é um desserviço. Né? Eu estou deixando aqui para vocês os dois links dos dois artigos, com um comentário sobre o filme. E, enfim, depois, como de costume, eu vou postar em formato de artigo também no site. E a gente pode ir conversando sobre, enfim, sobre as fontes, sobre os argumentos, etc., né? Eu vou pedir aqui que o pessoal que comentou, se tiver pergunta, coloque na perguntinha lá embaixo, que ela aparece mais fácil para mim, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para tentar ler um pouquinho de vocês aqui. O Flávio colocou assim, um discurso importante sobre as estratégias de manipulação das massas. Exato. A indústria usando o mote do veganismo para disseminar o uso de rações sintéticas. Existe um movimento muito grande, assim, o Brasil ainda é muito privilegiado nessa questão do privilegiado no seguinte sentido, deixa eu me explicar, né? No Brasil... para as pessoas que têm acesso ao meio rural, a gente tem condições muito favoráveis à produção agroecológica. E a gente pode fazer opções veganas e vegetarianas no Brasil com uma dieta muito rica. Mas isso não é uma verdade para grande parte do mundo, né? Em torno de 2/3 do mundo estão em áreas temperadas ou em áreas semiáridas. E nessas áreas a gente não consegue fazer uma produção agroecológica sem a integração animal. Um outro dado que é muito importante, que eu venho comentando sobre ele, é o seguinte. Nós estamos já avançados no antropoceno, que é a sexta maior extinção em massa, e nós já estamos também muito avançados dentro do pico do petróleo, né, que é dentro da conversão energética, da energia que é investida para a energia que é retornada na exploração do petróleo, a gente tem cada vez menos. Hoje a gente está em torno de um barril de petróleo investido em termos de energia para tirar 9. Um para 10, um para 9. E as pequenas propriedades agroecológicas que têm a produção integrada com animais, elas chegam a ser 20 vezes mais energeticamente eficientes do que as que não têm animais integrados. 20 vezes menos uso de combustíveis fósseis. Isso são dados do Dr. Miguel Altieri, que é da Universidade da Califórnia, um agrônomo, um agroecologista, um dos caras mais prolíficos na agroecologia no mundo, né? E ele defende, inclusive, isso. Um outro dado que ele traz, que é muito importante, isso não está ligado, eu não, li, não, não fiz os links aqui na curadoria, mas um dado muito interessante que ele traz é o seguinte, é que um hectare em produção agroecológica, de tudo que produz, né, madeira, fibra, alimento, com animais integrados, consegue alimentar até 32 pessoas com proteína por ano. Então, na verdade, a gente não tem um problema de abastecimento e a gente não tem um exagero de consumo de carne, como é colocado. O que a gente tem é que algumas pessoas desperdiçam alimento e essas pessoas estão na minoria da sociedade. Agora, a gente tem a grande maioria da população mundial, na verdade, passando por situação de insegurança alimentar. E, infelizmente, em alguns lugares, elas passam de malnutridas a obesas sem conseguir os nutrientes necessários dentro do alimento, né? Então, essas coisas precisam ser mais divulgadas, precisam ser mais debatidas e a gente precisa ter a coragem de enfrentar isso e de defender pelo viés da soberania alimentar. Porque pelo viés da soberania alimentar, cada um tem o direito de escolher o que bota no prato. Mas lutamos todos juntos, né, pelo direito ao acesso e aos meios de produção do alimento limpo e culturalmente apropriado. Isso é fundamental, porque a agricultura familiar regenerativa, ela representa em torno de 30% do conjunto de soluções que a gente tem para mitigar as mudanças climáticas. E isso também é muito pouco falado. E quando a gente simplesmente fala mal de alguma coisa, ou quando a gente tenta combater um paradigma que a gente não quer, ao invés de construir o paradigma que a gente quer, a gente gasta muita energia no que está errado. Veja bem que se todo mundo tivesse abastecido por uma produção agroecológica, em cadeias descentralizadas, em cadeias biorregionais, pouco importa o que cada um escolhe comer. A gente tem área degradada suficiente no planeta para ser ocupada com agrofloresta, com silvopastoril, com pecuária regenerativa, e que cada um escolhe o que quer comer. E a gente tem como produzir, sequestrando carbono, aumentando a biodiversidade, aumentando a qualidade de vida das pessoas que estão no campo, né? E aumentando a saúde, inclusive, das pessoas que estão ainda na cidade. Uma das coisas que está ficando cada vez mais lugar comum assim, nessa questão da pandemia, é que o alimento tem uma função primordial na construção do sistema imunológico do ser humano. E o que a gente come na cidade é alimento envenenado. E esse alimento é envenenado, tanto faz ser carne, tanto faz ser verdura, legume e tubérculo, né? Bom, gente, por hoje era isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, algum comentário. O Ian colocou, né, que a criação de peixe é algo a ser explorado, tem muito espaço para isso crescer ainda. Eu vou dar um... vou dar uma olhada aqui no... Gente, se quiser, deixa as perguntinhas aí, tá? Vou dar uma olhada aqui no YouTube também, tá? Produção de peixe em caixas d'água alternativa, tipo sistema da Embrapa? O Ian perguntou. Olha, a aquaponia, né? É uma solução muito interessante para as pessoas que moram no semiárido e para as pessoas que têm um abastecimento limitado de água, porque você consegue usar a mesma água, né, produzir uma proteína relativamente completa, porque a aquaponia você tem que fazer um aporte de sais minerais e outras coisas na água, e você consegue produzir alimentos dentro desse mesmo sistema, né? Quem tem um sistema muito bacana desse, tem divulgado bastante, ensinado isso, é o CERTA, Serviço de Tecnologia Alternativa, que funciona no interior de Pernambuco. Eu já estive lá dando curso, conheço alguns professores de lá, eles têm feito um trabalho muito bacana em desenvolver esses sistemas que são muito importantes para a autonomia, para a saúde, para a segurança alimentar, soberania alimentar do povo que vive no semiárido. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo. Eu não sei se. Até um comentário aqui do Rohan, né? Em inglês seria Rohan, não sei como é que pronuncia seu nome, desculpa, tá? É muito importante esses debates levantados pelo Eurico. Depois de 2 anos refletindo, mudei minha concepção sobre veganismo e soberania alimentar. Obrigado, Eurico, por abrir minha cabeça. Eu que agradeço. E eu acho que é isso, a gente precisa conversar e ter a coragem de trazer esses assuntos que as pessoas às vezes não querem tocar porque são assuntos contundentes, né? Mas veja bem, não são assuntos polêmicos, são assuntos contundentes. Por que que eu digo que não tem polêmica? Porque hoje a gente já tem a base científica que comprova que a gente pode produzir todos os alimentos, inclusive a proteína, dentro de um paradigma que é regenerativo para o social, para o ecológico e para o econômico, né? Então, a questão do que a gente escolhe faz parte da soberania, mas argumentar que devemos comer menos disso ou daquilo não faz sentido. Por exemplo, alguém vai falar para você assim, come menos salada, come menos arroz e feijão? Não, vai falar, come menos carne, não tem o menor sentido. O arroz e o feijão que alimenta a maior parte do Brasil é o arroz do agronegócio, é o feijão do agronegócio. Ninguém está mandando ninguém comer menos. Agora a carne tem que comer menos, né? E na verdade, não é isso. O foco tem que ser na construção de um paradigma viável. A construção de um paradigma que tire a gente do antropoceno, que empodere as pessoas, que nos coloque de novo em posição de ser humanos que conseguem colaborar, que conseguem cooperar, né? E que a gente se junte para ter representatividade social para conseguir mudar as coisas. Não, a gente não. Isso aqui que fala muito também no tempero drag, né? A Rita. Não existe solução individual para problema social, né? Então a gente tem que se associar, a gente tem que se cooperar, tem que se sindicalizar, a gente tem que se organizar nesse sentido, né? É muito importante. Gente, eu agradeço a audiência de vocês todos. Vou dar mais uma olhadinha aqui, ver se tem alguma pergunta, algum comentário aqui também no Instagram. E vou me despedindo de vocês. Vamos ver aqui. O Ian colocou aqui, né, o Bill Gates, o dono do mundo. O Bill Gates hoje é o maior proprietário de terras nos Estados Unidos, né? Ele comprou quase 300 mil hectares de terra nos Estados Unidos e ele é um dos investidores, na questão do mercado de carne falsa também. A Jaque está dizendo aqui, ó, vivemos um paradoxo dos orgânicos nos supermercados. É vendida a ideia do alimento limpo, mas que vem embalado em plástico e isopor. A Jaque é chefe de cozinha e tal, super engajada nas questões ambientais também. Obrigado, viu, Jaque? Gente, olha só. A gente precisa de alfabetização ecológica. Eu falo muito essa frase e eu vou desempacotar ela um pouquinho aqui para a gente. A gente precisa entender que o conceito de orgânico, quando ele foi concebido, era de um alimento agroecológico. As empresas, as corporações, se apropriaram do conceito orgânico. E hoje as pessoas acham que elas estão fazendo melhor comendo orgânico no supermercado. Quando você come orgânico no supermercado, o que você está fazendo é assim: você está comendo um alimento que não tem veneno. Não necessariamente, assim, esse alimento, por exemplo, vai ser nutritivo. E tem a questão do impacto ambiental. O impacto ambiental é enorme. Tem hectares e hectares, por exemplo, de monocultura de morango, monocultura de cenoura, monocultura de alface, alface hidropônico, uma série de coisas que não tem veneno, é vendido como orgânico, mas não tem nutriente também, porque é feito num solo pobre, né? Ou às vezes é produzido, entre aspas, organicamente, que só quer dizer sem veneno, né? Mas à base de muita irrigação artificial, depletando águas subterrâneas, depletando lençóis freáticos, com trabalho semi-escravo, com trabalho mal pago. Então isso não pode ser considerado nem orgânico. Né? Quando você vai ver o impacto social, o impacto ambiental que tem isso. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ocupar, praticar, exercer e continuamente redefinir o conceito regenerativo. Não existe agricultura regenerativa em grandes tratos de terra, com pessoas mal pagas, com pouca gente ocupando o campo, por mais que seja orgânico. Regenerativo tem que regenerar o sociocultural, o ecológico e o econômico. E, se é regenerativo, tem que aquecer a economia biorregional. Se você produz orgânico em milhares de hectares e esse produto vai para o mercado de especulação financeiro em forma de commodity, você está criando um mercado de commodity de grãos orgânicos. Você não está criando uma agricultura regenerativa. Regenerativa é se estivesse alimentando a biorregião. Regenerativa é se não tivesse o impacto ambiental do transporte global. Regenerativa é se você estiver trazendo pessoas para o campo, se você estiver apoiando uma reforma agrária, que a gente está atrasado só desde 1500, e só vai ser assim, né, se as pessoas que estão envolvidas na produção têm uma qualidade de vida. Se não for assim, não é regenerativo. E a gente tem que ocupar, redefinir e tomar conta desse termo, para a gente não rodar nele também, tá? Deixa eu ver aqui se entrou mais alguém, gente. O Ian dizendo que no sertão a produção de gado por pequenos produtores está sumindo, né? É comum, né? O Brasil está fazendo uma reforma agrária às avessas, né? O censo de 2017, o censo agropecuário de 2017, traz que a concentração de terras no Brasil vem aumentando exponencialmente. Quem quiser, eu fiz um vídeo, acho que semana passada, retrasado, sobre o agronegócio, onde tem os dados sobre a concentração de terra. Tá bom? Gente, vamos lá, ó. Áureo, o Áureo está fazendo um comentário aqui no YouTube. Áureo, eu preciso que você comente em 3 segundos. Sem pressão. Mas é isso, tá? Para trás ficaram nas curadorias. Eu recomendo que quem assiste o vídeo também leia o texto, né? Porque às vezes nas descrições eu sempre compartilho informações extras, né, que contextualizam o debate que eu tenho trazido para vocês, tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado. Eu peço a vocês que, ó, o Áureo entrou aqui, ó. Falando de agricultura regenerativa, vi hoje uma matéria de que a Scheffer anunciou a adoção de um sistema regenerativo. Pois é, a gente que tem que definir métricas enfim, a gente que tem que definir as métricas e os indicadores do que é regenerativo, porque senão as empresas vão tomar de novo o termo, né? Vão fazer a cooptação do termo. E a soberania alimentar e a agricultura familiar regenerativa são fundamentais para a gente sair do buraco que a gente está. Gente, vamos nessa, tá? Então peço a vocês, para a produção desse conteúdo, tem uma campanha no Apoia-se, que fica na descrição do vídeo. Clica lá, me ajuda. Você pode fazer doações pequenas, mensais, pode fazer uma vez só, do jeito que você quiser. Ajuda muito que vocês comentem, se inscrevam no canal e compartilhem com as recomendações de vocês. É exponencial a ajuda que vocês me dão quando vocês fazem um compartilhamento, comentando e compartilhando, né, a impressão que vocês têm do trabalho. porque aí as pessoas das redes de vocês também vão clicar, vão se interessar e vão tentar ver o que está acontecendo, tá? Então, compartilha, se inscreva, comente, né? E também, quem quiser fazer uma doação para a gente conseguir manter a produção desse conteúdo independente, tem a campanha no Apoia-se, tá bom? Gente, abração. Valeu.
Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.